Com a palavra, o senhor Jefferson Dantas, representando o Confaes.
Bom.
Desculpa, nosso presidente.
Em primeiro lugar, eu quero, cumprimentando o presidente Pimentel e cumprimentando a presidente Gleisi, cumprimentar todos os senadores. Em segundo lugar, dizer da satisfação de estar aqui concomitantemente com o ministro do Planejamento, Diogo. Nós conhecemos o Diogo e é desnecessário dar um testemunho do que ele significa do ponto de vista do profissionalismo e dos relevantes serviços que tem prestado ao Brasil nos últimos tempos. De modo que a minha presença aqui é também em função da presença do ministro do Planejamento nesse momento difícil da vida nacional, em que todos nós nos envolvemos num debate sincero à procura de soluções. O segundo motivo que me traz aqui rapidamente desejo falar é que nós anunciamos uma pauta de prioridades para votarmos até o dia 13. E como todo mundo sabe que o processo legislativo é lento e requer dedicação, é que nesta pauta nós temos uma matéria aqui na Comissão de Constituição e Justiça, nós temos duas matérias na Comissão de Desenvolvimento Nacional, nós temos uma matéria também muito importante na Comissão de Regulamentação da Constituição Federal. Há pouco conversava aqui com o meu presidente Romero Jucá, e o Romero está imaginando fazer a reunião às 17 horas, 18 horas. Se for necessário, Romero, apesar dos itens da nossa pauta hoje, nós suspenderemos a sessão para que Vossa Excelência possa avançar nesse propósito, que é muito importante. O Senado tem feito a sua parte. Nós estamos na frente da nossa agenda. Nós votamos tudo, absolutamente tudo que era necessário votar. Por isso, o esforço que o presidente está fazendo para, junto às comissões, encaminhar propostas que têm a ver com as mudanças no Brasil, que o Brasil cobra e a sociedade quer, mas que precisam ser impulsionadas nas comissões para que possam ser apreciadas no plenário do Senado Federal. Nós só vamos funcionar até o dia 13, porque nós não temos nada pendente no Senado Federal. O Senado deliberou em todos os momentos. Quando foi preciso alertar o governo TLU, alertou. Se for preciso alertar o governo interino, alertará. Quando foi necessário propor uma agenda ao país, propôs uma agenda ao país, levou essa agenda para as comissões, votou em plenário. Nós já votamos mais de 25 mudanças na Comissão de Desenvolvimento Nacional. Mas nós temos aqui, ontem eu falava com o presidente Pimentel, uma matéria muito importante, que é a matéria e nesse cenário de mudança que nós queremos construir no Brasil, e o Legislativo tem um papel fundamental nele. É evidente que toda mudança encontra resistência. Se não encontrasse resistência, não seria mudança. Então, tem as pessoas que são iguais e querem mudar, e tem as pessoas que acham que aquela mudança poderia esperar mais 2 meses, 3 meses, 1 ano, 4 anos. Essa mudança que nós estamos propondo aqui é a apreciação de um projeto de lei do senador Fernando Bezerra, que está envolvido no encaminhamento dessas propostas, que taxa a herança e a doação. Isso é muito importante para o Brasil, no momento em que nós vivemos uma crise fiscal e temos que deliberar sobre matérias. Eu não diria matérias impopulares, não são impopulares. São matérias necessárias para o Brasil que, com coragem, precisam ser enfrentadas. Outro dia alguém me perguntava sobre a necessidade, já encerro Pimentel, já encerro o Gleisi. Outro dia alguém me perguntava sobre a necessidade de nós priorizarmos a votação da lei de abuso de autoridade, que é uma lei de 1965, ainda da ditadura militar, que foi proposta pelo Supremo Tribunal Federal, e que não é contra ninguém, é contra o abuso de autoridade. Se alguém estiver praticando abuso de autoridade, então que diga, ó, essa lei é contra mim, porque eu estou praticando abuso de autoridade. É contra o, eu disse ontem, é contra o carteiraço, que é uma prática generalizada no Brasil. Todo lugar, alguém, eu sou fulano, sou beltrano, sou cicrano, apresenta lá uma carteira contra a sociedade. Então, o legislativo funciona mesmo nos momentos que a sociedade requer. Então, esse é o momento, o Supremo cobrou na semana passada, de nós regulamentarmos o abuso de autoridade. Não é contra o legislativo, não é contra o presidente do Congresso, nem da Câmara, nem contra o presidente do Supremo Tribunal Federal, nem contra o Ministério Público. Não é contra ninguém. O abuso de autoridade, ele é danoso para a sociedade, desde a maior autoridade do país até o guarda da esquina. E nós não podemos nos omitir, não podemos nos omitir de deixar de regulamentar essa matéria nesse momento importantíssimo da vida nacional. De modo que eu vim aqui fazer um apelo aos senadores para que a gente construa e prepare essa pauta para votarmos até o dia 13. Essa pauta é uma pauta de mudança efetiva e não custa nada para os cofres públicos, apenas aperfeiçoa o Brasil. De modo, Pimentel, Gleice, que é um apelo que de viva voz eu fiz questão de fazer aqui. Claro que nós vamos ter resistência, claro. Mas toda mudança significativa que nós fizemos no Brasil encontrou resistência. Mas mesmo assim foram feitas. Muito obrigado, pessoal.
Senhor presidente, eu estou pedindo aqui aos nossos universitários para identificar esse projeto de lei que trata do aumento da alíquota do imposto de herança, para que a gente possa, de comum acordo, transformá-lo no primeiro item da pauta de hoje, após esta... Não, primeiro item, depois...
Da audiência.
É o pedido do presidente, nós vamos cumprir o pedido do presidente. Com a palavra, o senhor Jefferson.
Bom, senhores e senhoras, respondendo diretamente ao questionamento do senador Ricardo Ferraço em relação à impressão que o secretário da Fazenda tem quanto ao aumento do teto, esse é um tema que traz extrema preocupação aos estados, né? A gente já citou aqui, o senhor reafirmou, isso tem uma vinculação automática ao aumento do gasto, ao efeito cascata, e é bastante abrangente. Afeta de forma diferenciada os estados, mas afetará a todos. Tanto nos poderes, né, tanto no judiciário, no legislativo, no Ministério Público, no Tribunal de Contas, quanto no próprio executivo, porque determinadas carreiras hoje estão com suas remunerações limitadas ali pelo teto atualmente estabelecido. A consequência disso é que nós teremos rapidamente pressão desses poderes por aumento de espaço no orçamento estadual, até porque não há previsão nas leis, via de regra, nos estados, previsão nas leis orçamentárias que suporte esse aumento de despesa no exercício 2016. E nós teríamos que, como os estados não têm os mecanismos que a União tem de ampliar suas despesas, né? Então nós não temos como criar dívida, né? Nós não podemos chegar no mercado e captar. Tá? Então nós temos todas as limitações, e significa que nós temos que deixar de executar ações finalísticas do executivo via de regra para atender essas demandas que vêm com bastante força. E também, aproveitando o gancho, o senhor fez referência à questão dos limites da lei de responsabilidade fiscal. É um tema que a gente precisa olhar com bastante atenção. Encontra-se em discussão nesse momento a definição justamente do que são essas despesas de pessoal, né? Nós temos aqui, no âmbito desses poderes, uma série de despesas que não são computadas como despesa de pessoal, como os auxílios criados, moradia, alimentação, entram lá como despesas de caráter indenizatório. Então, esses índices elevados que o senhor citou, eles... com certeza são maiores quando consideradas essas despesas de caráter indenizatório que não são computadas para efeito do cálculo dos limites da LRF, aproveitando uma interpretação, uma brecha da lei. Tá? Os estados, reafirmo, eles não têm como ampliar gastos nesse momento. A situação fiscal é realmente preocupante. A queda da atividade econômica afeta duplamente os estados. Só para vocês terem uma ideia, as perdas estimadas com o FPE dos estados do Norte e Nordeste para 2015 e 2016 giram em torno de 14 bilhões de reais. Só no meu estado de Sergipe, a estimativa é próxima a 800 milhões. 800 milhões é 80% do orçamento da segurança pública de Sergipe. Então, é um dinheiro que a gente não conta, que a gente não pode expandir serviço, que pressiona a todos, pressiona a prestação do serviço à sociedade, pressiona o salário do servidor público, né? E quando a gente trata do teto, a gente está tratando do topo, a gente está tratando de ampliar a despesa para aqueles que já têm uma melhor remuneração. Por isso a preocupação dos estados em não ampliar nesse momento mais despesas.
Com a palavra a senadora Cátia Abreu.
Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar o ministro Diogo. E aqui, Diogo, antes de mais nada, dizer e reconhecer a sua parceria quando eu fui ministra da Agricultura, a sua compreensão, um diálogo muito franco, honesto, e você sempre tratou a agricultura com deferência. Então, eu quero, antes de mais nada, começar com toda franqueza e sinceridade, sem hipocrisia, elogiar o seu trabalho no governo da presidente Dilma, no tratamento com os colegas ministros, quando você era vice-ministro do Planejamento do governo Dilma. Eu gostaria de algumas informações posteriores, que eu sei que nesse momento você não deverá estar com elas em mãos. Eu gostaria de ver a evolução dos aumentos dos salários dos poderes separadamente nos últimos 10 anos. Você colocou o aumento que representa o aumento de cada um separadamente apenas com a votação do aumento. Da agora, eu quero ver os aumentos anteriores. Por exemplo, se nós votarmos os aumentos, o Poder Executivo vai ter um aumento médio de 21. O Poder Legislativo, 21 também. Agora, o Poder Judiciário e o Ministério Público, 41,5%. E o Tribunal de Contas, 30,5% de aumentos. Mas isso votando os aumentos. Eu quero saber o para trás. Quanto que cada um desses poderes teve de aumento no passado? A outra coisa, ministro Diogo, eu gostaria do valor médio do salário dos poderes. Nós estamos falando de quanto? Nós estamos falando de R$ 1.500 ou nós estamos falando de 10, 12 mil reais, 15 mil reais? Eu acho que isso é um ponto muito importante. Terceiro ponto, eu queria dizer que, na verdade, discutir o mérito dos aumentos nesse momento não deveria nem ser necessário, que eu acho que o que está valendo nesse momento é as circunstâncias, é o momento que nós estamos vivendo de um ajuste fiscal brutal e nós aqui, diante dessas televisões, mostrando para o povo brasileiro que tem 11 milhões de desempregados, como costumo dizer aqui todos os dias, e nós aqui votando aumento de salário. Então, uma conta básica por baixo, se nós aprovarmos o aumento dos salários, que já tem 16, que vem mais 19 categorias por aí, se nós colocarmos o aumento de cargos que foi proposto pelo atual governo, e somando a renegociação dos estados, isso dá 150 bilhões de reais em 5 anos, ou seja, 30 bilhões ao ano. Para nossa população ter uma noção do que isso significa, que é tanto dinheiro que 90% da população não tem nem noção disso. É difícil de imaginar um tanto de dinheiro desse. É simples. Se hoje nós pudéssemos, num passe de mágicas, fazer toda a infraestrutura do país, nos estados, nos municípios, na União, tudo, ponte, estrada, ferrovia, porto, tudo, aeroporto, tudo, nós gastaríamos 500 bilhões de reais, que é uma cifra que nós invejamos, que nós almejamos. É uma cifra quase que inimaginável nós pudéssemos ter esse valor. Então, 3 graças vão dar 150 bilhões de reais. É um terço do que nós precisamos, praticamente, para fazer toda a infraestrutura do país. Nós estamos preparados para isso? Neste momento, nós temos como olhar para o cidadão brasileiro, as empresas que fecham, os desempregados na rua, aqueles que não têm aumento. Nós temos condição moral de enfrentar essa turma lá fora e dizer que nós vamos dar esse aumento neste momento. Não estou discutindo mérito, não estou discutindo merecimento, não estou discutindo defasagem. Neste momento, nós olharmos para os governadores, que estão praticamente 11 estados, literalmente quebrados, com o aumento do teto desses salários. Está aqui o representante do Confaz, de todos os secretários de Fazenda do Brasil, esse cidadão representa. Será que nós estamos prontos para olhar para o cidadão que mora no município, olhar para os governadores, para os servidores estaduais, e dizer que nós não vamos dar aumento a eles, os governadores dizerem que não vão dar aumento, que os prefeitos vão ter coragem de enfrentar os seus servidores e dizer que não vai dar aumento neste momento? Eu acho inadequado, acho inapropriado essa discussão neste momento, apesar de querer os números. E eu ouvi outro dia de um governador jovem do Brasil uma frase muito interessante, que é óbvia, por isso é interessante. Ele disse que o Congresso Nacional está pautado pelo corporativismo. Está pautado pelo corporativismo. Nós estamos ausentes e distantes da pauta do cidadão brasileiro, daquelas pessoas que moram no interior do Brasil, que moram nos municípios mais distantes. Nós estamos fazendo a pauta daqueles que frequentam o Congresso Nacional, com legitimidade. Todos que vêm aqui têm legitimidade para vir. Todos que vêm aqui reivindicar têm o direito de reivindicar. Mas a pressão do corporativismo precisa ser evitado. Com os percentuais de aumento, demonstra claramente o quanto está em detrimento do Legislativo e do Executivo o aumento dos demais poderes, Tribunal de Contas, Ministério Público e o Judiciário, em detrimento dos nossos servidores aqui do Congresso Nacional e em detrimento dos servidores do Executivo. Por que uma diferença tão grande em termos percentuais de tratamento? Por que para uns 23%, para outros 41%? Quem está ditando essa pauta? Em função de que nós vamos dar uma diferença tão grande? Como é que nós vamos olhar para os servidores nossos aqui da casa e dizer a eles que eles vão ganhar 20% e os demais 41% de aumento? Por isso, essa evolução é da maior importância que nós possamos aqui trabalhar. Para se ter uma ideia, para que nós possamos analisar, como disse hoje o Flecha Ribeiro, analisar a floresta e não só as árvores. Vamos analisar a floresta. Hoje o Brasil gasta 11% do PIB com a Previdência Social. 11% para abrigar 10% de inativos. A Alemanha gasta exatamente o mesmo valor que o Brasil gasta para cuidar numa razão de dependência de 25%. Então, nós estamos totalmente fora da caixinha, nós estamos fora da realidade. Ah, mas a presidente Dilma negociou isso no seu governo. O fato de eu apoiar a presidente Dilma, ter admiração e acreditar nela, não significa que nem ela e nem eu temos que pensar de forma idêntica. Eu tenho os meus pensamentos e os meus princípios e as minhas ideias. E por último, quero apenas lembrar a todos que estão aqui, dos 11%, aliás, gasto com a Previdência, 7% é servidor público, que é uma pequena minoria, e 5% a grande maioria do país que consome a Previdência. Um desequilíbrio total e completo que nós estamos vivendo. O culpado não são os servidores, não são os inativos. Isso vem acontecendo desde a Constituição de 88 e que eu espero em breve podermos fazer uma reforma da Previdência aonde nós possamos garantir para o futuro a Previdência para todos os brasileiros. E quero chamar a atenção, Diogo, para os números que aqui foram citados por o colega senador, que já se ausentou neste momento, com relação às contas do país, que eu esperava sinceramente que você pudesse retrucar isso, porque apesar de você ser um servidor público de carreira, que você se dedica ao país, você serviu a um ministro e eu acho que por dever de ofício você poderia defender a sua honra. A honra é a honra profissional do seu ministro. A presidente Dilma deixou 67% de dívida bruta, mas em 2002 nós encontramos o país com 76% do PIB da dívida bruta. Se hoje encontramos 11% de desempregados, em 2002 o último presidente, o antepenúltimo, saiu e deixou 18% de desempregados no país. Isso é que precisa ser dito. Ninguém está cobrando o seu serviço público e o seu concurso, mas a defesa de quem foi seu parceiro. Porque se o povo brasileiro não sabe, o doutor Diogo era vice-ministro do Planejamento. É da obra palavra dele, é da lavra dele, como secretário executivo do planejamento, uma nota técnica recomendando os decretos que são os causadores do impeachment da presidente Dilma. Esse mesmo ministro, competente, Diogo, repito que é competente mesmo, que era vice-ministro da Dilma, que fez e anotou os decretos como favoráveis, é hoje ministro do presidente atual interino. Em todas as pedaladas que a presidente Dilma hoje está sendo acusada, o Diogo faz parte dos processos do TCU, junto com a presidente Dilma. Então, se ela foi e cometeu erros para sofrer o impeachment por conta dos decretos e das pedaladas, pela mesma figura, pelo mesmo senhor que hoje assume o Ministério do Planejamento e não faz sequer uma defesa, Diogo, uma defesa de quem você serviu, uma defesa de que você atuou e ajudou nisso tudo, será possível que não pode dizer que não houve pedaladas, Diogo, que não houve decretos irregulares? Esse silêncio significa o quê? Você é um concursado público. Qual é o preço que está pagando para manter esse silêncio e não defender a honra de trabalho, a honra da carreira do ministro que você serviu e da presidente da República que te honrou com o cargo? Muito obrigado, senhor presidente.